Amém, glória a Deus, né? Não existe coisa mais gostosa do que a gente cantar essa maravilhosa graça. E essa maravilhosa graça que pode transformar completamente a vida de uma pessoa, né? Eu vou passando os olhos aqui, eu vou lembrando de algumas histórias, assim, que eu sei que essa maravilhosa graça alcançou e fez algo tão tremendo e tão maravilhoso. E é esse tipo de resultado, se a gente pudesse dizer isso, né? Que faz uma diferença tremenda na nossa vida, que faz com que a gente olhe para o passado e veja que homens, servos do Senhor, homens e mulheres de Deus, deram a sua vida para que eu e você hoje, talvez, nós estivéssemos aqui hoje compartilhando um pouco dessa maravilhosa graça, desse amor que não falha mesmo, desse amor que envolve com um cuidado todo especial e nos traz a presença de um Deus que é santo, santo, santo e merecedor de todo louvor e de toda adoração. Queria que você abrisse a tua Bíblia aí, lá em 1 Tessalonicenses, né, uma das cartas de Paulo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Quero compartilhar esse texto, é um texto muito precioso, é um texto que particularmente eu gosto muito, porque ele vai mostrar um pouco da importância dessa maravilhosa graça na vida de homens de Deus, e que trazem desafios para a minha vida e para a sua vida. Então, você abre a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Acesse aí no teu celular, no teu iPad, no teu dispositivo que você tem aí, e acompanhe essa leitura, né? E nós, com toda a reverência, mas do jeito que estamos assentados mesmo, nós vamos estar acompanhando a leitura desse trecho da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou estar lendo a partir do versículo 3. A palavra de Deus diz assim: pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês. Não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. O versículo 6 diz: e vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do nosso Senhor Jesus. E embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo, e desse modo vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos da província da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor. Essa é uma carta de Paulo, o início ali da carta aos Tessalonicenses, uma cidade chamada Tessalonicenses, pela Tessalônica, que foi visitada ali pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. E quando nós começamos a ler essa carta, a gente começa a ver que ele tinha ali dois companheiros, dois discípulos preciosos que o acompanharam nessa cidade de Tessalônica, chamado Silas e Timóteo. Em algumas versões você vai enxergar aí Silvano, né, que é o nome latino ali desse servo, desse discípulo chamado Silas. E eles estavam ali reunidos nessa viagem missionária com um objetivo muito claro e muito maravilhoso, que era anunciar as boas novas, essa maravilhosa graça que poderia transformar a vida das pessoas já ali naquele lugar. E eu começo a olhar para a vida do apóstolo Paulo e eu começo a aprender coisas maravilhosas nesse texto. E se você prestar atenção no texto que nós lemos, nós vamos ler que o apóstolo Paulo, ele começa a escrever e ele começa a falar uma palavra às pessoas que moravam ali naquela cidade de Tessalônica de uma forma muito especial, porque ele começa a valorizar a fé daquelas pessoas. E ele começa a expor ali de uma forma tremenda e maravilhosa a forma como aquelas pessoas que viviam naquela cidade estavam experimentando o amor de Deus. E eles estavam experimentando o amor de Deus de uma forma tão linda e tão maravilhosa, que o texto começa a mostrar que aquele relacionamento de Deus e com as pessoas que estavam ao redor deles, começou a se espalhar por aquela região. E de repente, nos povoados vizinhos, nas cidades vizinhas, eles começavam a ouvir falar da fé que aquelas pessoas que viviam naquela cidade de Tessalônica começaram a viver. E ele começa a trazer algumas lições preciosas nesse texto. E ele começa a falar ali de uma forma muito clara de relacionamento e um relacionamento discipulador. Por quê? Porque ele começa a dizer em todo o tempo, dizendo, olha, da mesma forma como nós nos portamos diante de vocês, para que as coisas corressem bem, e vocês aprenderam, e vocês começaram a viver. E de repente vocês começaram a viver essa experiência direta com Deus, e essa experiência os levou a serem conhecidos pela fé e pelo compromisso que vocês assumiram diante de Deus. E aí nós começamos a olhar para esse texto e nós começamos a observar reconhecimento. Reconhecimento de uma fé maravilhosa. Eu tenho certeza que você que um dia teve um encontro com o Senhor Jesus, teve uma percepção de um Deus e de um amor através de Cristo Jesus que transforma vidas. Você um dia teve a oportunidade de olhar para a palavra de Deus, de ver exemplos como esses e encher o coração de incentivo e de disposição. Esse é um dos textos que eu leio e que eu me motivo. Eu me motivo porque o desejo do coração, tanto de Paulo, como Silas ali, como Timóteo, era um só. Era testemunhar de um amor tão grande de Deus para com as pessoas que poderia mudar a eternidade daquelas pessoas. E é esse sentimento que começou a envolver o coração daqueles discípulos que acompanhavam Paulo naquela viagem missionária. E de repente a gente começa a identificar uma história de amor, de homens que começaram a largar às vezes coisas que faziam para dedicar a vida para uma obra especial e para um projeto especial. E aí nós encontramos um plano maravilhoso de Deus sendo cumprido através da vida de homens e mulheres que se colocaram diante da presença de Deus. Quando eu faço uma ponte para os dias de hoje, eu vejo que essa é a mesma estratégia que o Senhor Jesus, ele continua usando nos dias de hoje. A minha vida e a sua vida diante da presença de Deus, nos dias em que nós vivemos, podem se tornar armas poderosas para transformar a vida de pessoas e fazer com que as pessoas tenham um verdadeiro encontro com Deus, um verdadeiro encontro que muda a percepção, que muda a forma de falar, que muda a forma de pensar. E isso acontece por causa da presença de Deus dentro do coração das pessoas. E de repente a gente começa a ver que os relacionamentos daqueles homens de Deus, Paulo, Silas e Timóteo, eram relacionamentos que eles tinham um objetivo muito claro, que era testemunhar da grandiosidade desse Deus. E quando nós falamos de relacionamento, eu acho que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que relacionamento talvez seja a coisa mais importante que exista na palavra de Deus, porque é a base, é a essência da fé cristã. Porque o cristianismo, ele é feito de relacionamento. Se a gente olhar para a palavra de Deus, e nós olharmos lá no início, no Gênesis, nós vemos Deus se relacionando com aquele homem. E nós vamos ver toda a palavra de Deus, um Deus preocupado o tempo todo com aquilo que estava acontecendo na vida do homem, na vida da pessoa. E nós chegamos nos nossos dias ainda um Deus de relacionamento. Um Deus que dá a oportunidade com que eu e você, nós nos apresentemos diante dele, e nós temos um relacionamento direto com o nosso Deus, na vertical. Eu e você, nós temos esse privilégio. Mas ao mesmo tempo, a nossa vida, ela é recheada e ela é feita de relacionamentos que estão ao nosso redor. Então, quando às vezes nós saímos para trabalhar e nós entramos num ônibus, Às vezes, quando nós chegamos lá dentro da empresa, ou talvez nós saímos para estudar, para assistir aula, e tem aquelas pessoas que estão ao nosso redor, e são pessoas que fazem parte do nosso relacionamento, são pessoas que Deus trazem para perto de nós. E uma coisa maravilhosa é que através desses relacionamentos, nós temos a oportunidade de passar mensagens e passar marcas na vida dessas pessoas, e marcas que vão ficar permanentemente na vida dessas pessoas. E isso é relacionamento. Isso é relacionamento. E quando nós falamos a respeito de relacionamento discipulador, quando nós falamos de intencionalidade, é algo que precisa brotar dentro do nosso coração para que a gente entenda da mesma forma como aqueles homens de Deus, que é narrado no texto que nós lemos, eles tiveram a oportunidade de testemunhar dessa maravilhosa graça. Eu e você, nos nossos dias de hoje, nós também temos a oportunidade de testemunhar dessa maravilhosa graça dentro do nosso coração. E nós temos um privilégio de testemunharmos. Todos aqui, talvez, que tenham filhos pequenos ou já tiveram filhos, filhos é uma coisa interessante, como eles nos observam. Não sei se você já teve a experiência. Quando nós estamos ali, às vezes, eu e a minha esposa, Mari, que está ali, e às vezes a gente está falando de algum assunto, de repente que a gente vai falar para os nossos filhos, eles dizem assim: oh, eu já sei. Oh, mas como você sabe? Ah, eu sei porque eu ouvi você falando com a mamãe. E quando a gente traz esse exemplo para a nossa prática, as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão olhando para nós o tempo todo. Eu me lembro o dia que eu entrei pela primeira vez dentro de uma igreja, meus irmãos. Eu entrei naquele lugar com o coração todo arrebentado, com o coração todo destruído, como se fosse talvez ali a última oportunidade que eu tinha para me agarrar. E eu me lembro de ter entrado dentro daquela igreja, foi numa reunião de jovem, unijovem naquela época, e eu me lembro ali que eu via jovens, meninos e meninas cantando músicas como essas que vocês estavam agora há pouco cantando. E eu ouvi uma sinceridade no semblante daqueles jovens que fazia uma diferença na minha vida naquele momento. Eu dizia: meu Deus, o que é que está acontecendo aqui nesse lugar? E eu comecei a olhar e eu comecei a desejar. Eu comecei a querer um pouco daquilo que eu via naquelas pessoas. Eu queria aquilo para mim. Porque eu via que não era algo que eu estava acostumado a viver no meu dia a dia. E eu comecei a olhar para aquelas pessoas. E eu comecei a enxergar o semblante de Cristo na vida daquelas pessoas, daqueles jovens, jovens que até hoje, alguns, hoje homens, pais de família, que fazem parte do meu relacionamento e que marcaram a minha vida num dos momentos que eu mais precisei, num dos momentos em que o meu coração estava parecendo um deserto e precisava de um refrigério, de um bálsamo, e esse bálsamo só a presença de Deus ele trouxe na minha vida. Mas eu comecei a olhar e me inspirar naquelas pessoas que vinham ao meu redor. E quando eu olho para um texto tão precioso, que vai falar a respeito de exemplo, que vai falar a respeito de coisas, de testemunhos dessas pessoas na vida dos outros, não tem como eu olhar para esse texto e buscar algumas características de relacionamento discipulador intencional para a minha vida. Coisas como essa que nós precisamos cultivar dentro do nosso coração. E quando eu falo de relacionamento intencional, eu estou falando de nós termos um objetivo muito claro, de sermos bênçãos na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Hoje eu encontrei uma pessoa. Nós temos um missionário chamado Mauro, da Pastoral Carcerária, que trabalha junto com o pastor Luiz Carlos. E o Mauro, ele tem me ensinado coisas tremendas, gente. Mauro tem me ensinado coisas tremendas. Paixão por pessoas de uma forma tão maravilhosa que todas as vezes que eu falo com o Mauro, o meu coração se enche de uma alegria muito grande. E hoje o Mauro trouxe uma pessoa perto de mim. Trouxe uma senhora chamada Mara. Uma senhora que nós já estávamos orando lá dentro da nossa célula, lá no nosso pequeno grupo. E ele trouxe aquela senhora para mim, para me apresentar, porque nós já estávamos orando por ela. E ele traz aquela senhora que sai emocionada do culto de hoje de manhã. E ele traz a Mara ali e fala, pastor, essa aqui é a Mara que nós estamos orando. E eu cumprimentei e falei, Mara, é uma alegria ter aqui você perto. E a Mara veio com um objetivo assim dentro do coração para falar comigo. Ela veio e falou assim, pastor, eu sinto no meu coração que eu sei que eu conheço um Deus que me salvou. E eu sei que eu quero ser batizada. Só que eu quero saber se a minha forma de viver, se eu vou ser aceito aqui nessa igreja. E eu falei assim, Mara, me conta, qual que é a tua forma de viver? Ela falou assim, eu estou separada. E ela encheu os olhos de lágrimas, pastor Amós. E eu falei assim, você se emocionou quando você falou isso, né? E ela falou assim, pastor, é porque eu não queria me separar legalmente. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus pode trazer ele de volta. E eu tive um privilégio tão maravilhoso de dizer assim para ela, falei assim, olha, muito mais do que um papel assinado, a gente vai amar você do jeito que você está. E ela se emocionou ainda mais. Eu falei assim, o que importa é que o teu coração entenda aquilo que o teu Deus pode fazer por você. E ela encheu os olhos de lágrimas ali. E nós vamos continuar orando por ela. A Raide, que é a esposa do Mauro, está fazendo ali os sementes com ela. Nós estamos aqui com o livro Sementes. Está fazendo um relacionamento discipulador de uma forma intencional. E Deus já começou a fazer uma obra especial no coração daquela mulher. Uma obra que está trazendo dentro do coração dela esperança para algo que talvez um dia foi esquecido. Algo que talvez aos olhos dos homens não seria mais possível. Mas para o nosso Deus é possível, porque é assim que Ele se apresenta para nós. Eu sei que quando eu olho para cada um de vocês, eu enxergo milagres. Eu enxergo coisas aqui na vida de pessoas que Deus tem me dado o privilégio, que é a presença de um Deus, somente esse Deus que pode fazer as maravilhas que Ele faz. E aí uma das características que eu começo a olhar para esse texto, e eu começo a aprender para dentro do meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, é que relacionamento discipulador é uma demonstração de amor através do Evangelho. O versículo 5 diz assim, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo, e com a certeza de que esta mensagem, ela é a verdade. E vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. Quando eu olho para um texto como esse, eu vejo que o evangelho que nós cremos, é um evangelho que vai muito além daquilo que nós lemos. Porque é um evangelho que se torna vivo no nosso meio. E ele faz uma diferença nos detalhes da nossa vida. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão olhando os nossos exemplos. Eles estão olhando a forma como nós nos comportamos. Eu me lembro do meu tempo que eu trabalhei na TV. Trabalhei durante muitos anos na TV Bandeirantes. E eu me lembro lá que alguns deles tiravam um sarrinho em mim, né? Meu apelido lá era pastor. Mas não era só apelido, porque eu era pastor de verdade, né? Mas alguns deles lá, de vez em quando, ó, a gente não pode falar isso porque o pastor está perto. A gente não pode falar aquilo porque o pastor está perto. Ah, mas no momento em que complicava alguma coisa lá, eles sabiam quem eles poderiam procurar para falar. E eu me lembro do Rafael. Rafael hoje está em São Paulo. Rafael às vezes chegava perto de mim e falava assim, pastor, o negócio é o seguinte, eu estou com uma zica aí que eu preciso que você ore. Eu falava, mas por que, que eu que tenho que orar e não você? Rapaz, mas tu é mais perto do homem lá que eu, cara, ele te ouve mais. Gente, o Rafael de alguma forma ele estava dizendo, olha, tem alguma coisa diferente aí. Tem alguma coisa diferente. Talvez você já tenha vivido uma experiência parecida com essa perto de você. É porque a pessoa está olhando para você e ela não está olhando simplesmente você. Ela está olhando um Deus Todo-Poderoso que existe em você. E que age através da tua vida independente de você. Agora, quando o nosso coração está disposto a ser instrumento de Deus, esse Espírito Santo nos envolve e faz com que as nossas palavras se manifestem com poder. Testemunhando de um Deus que pode fazer infinitamente mais. Testemunhando de um Deus que ama. Porque tudo que nós fazemos e ensinamos, as nossas, dentro da nossa vida, através da nossa vida, isso se torna em atitudes práticas na nossa vida. Se torna como demonstração de algo que o nosso coração está vivendo, de algo que a nossa alma está experimentando, ou está experimentando. Mateus 5,16 diz assim: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Esse texto é maravilhoso. Esse texto começa a revelar, começa a demonstrar o amor de Deus. E dentro dos nossos relacionamentos, nós possamos fazer com que as pessoas enxerguem esse mover, esse amor de Deus através da nossa vida, através da minha vida, através daquilo que nós vivemos, através do nosso conhecimento com Deus. E isso faz com que a gente faça uma escolha dentro do nosso coração, que é conhecer mais e mais desse Deus que vai mudar o meu caráter, que às vezes vai mudar as minhas vontades. Pastor Márcio Tunala deu um exemplo hoje de manhã dizendo o seguinte: ele disse assim, olha, se eu fosse lá para os Estados Unidos, chegasse lá no portão da Casa Branca e dissesse o seguinte: eu quero visitar aí, eu vim tomar um café com Barack Obama. E aí o recepcionista lá, o segurança, sei lá o que, que fica lá na frente, ele ia chegar e dizer o seguinte: mas quem é o senhor? Ele ia dizer: eu sou o Márcio Tunala, ele falou, né? Mas não adianta o pastor Márcio Tunala ter uma intenção boa dentro do coração de querer visitar o presidente, porque o presidente só vai receber alguém que é íntimo dele, ou alguém que está na agenda dele daquele dia. Agora, isso é um relacionamento com o homem. O nosso relacionamento com Deus, o nosso Deus, ele é muito mais do que o Barack Obama. E você pode chegar diante desse Deus a qualquer momento que você quiser, e ele vai estar lá com o gabinete dele, com o ouvido dele, com o coração dele aberto para ouvir, não só o seu clamor, a sua sugestão, mas para ouvir aquilo que passa dentro do teu coração. E isso faz com que eu e você, homens e mulheres, pecadores, mas merecedores da graça de Deus, nós possamos ter esse encontro precioso e profundo que vai nos levar a uma mudança de atitude prática na nossa vida. Uma mudança de atitude prática que vai fazer diferença na nossa vida. Que vai fazer com que eu e você, nós realmente conheçamos quem é o nosso Deus e aquilo que Ele pode fazer por nós e através de nós. E quando nós escolhemos fazer isso nos detalhes, nós começamos a enxergar a demonstração viva do Evangelho de Cristo através de nós, através da nossa vida, através do nosso coração. E aí você pode estar ouvindo isso e estar dizendo: esse pastor não sabe o que está falando porque ele não conhece a minha vida. A tua vida eu não conheço, mas eu conheço o meu Deus. E que Ele pode fazer coisas tremendas no teu coração. Ele pode fazer com que as tuas intenções sejam mudadas. Ele pode fazer com que os desejos seus sejam mudados. Ele pode fazer com que os seus olhos comecem a enxergar aquilo que talvez em outro momento as circunstâncias ou pessoas que pareciam ser invisíveis para você. Ele pode fazer com que você deixe de ser uma pessoa religiosa e se torne uma pessoa que entendeu verdadeiramente o sacrifício de Cristo na sua vida e que vai escrever uma nova história através de você. Sabe por quê? Religiosidade não vai levar ninguém para a glória, não, para o céu. O que vai levar para o céu são pessoas com o coração sincero diante de Deus, com o coração sedento, que entenderam o quão maravilhoso é nós investirmos na vida de pessoas e que essas pessoas terão a sua vida hoje e eternamente transformadas para a glória de Deus. E eu queria fazer algumas perguntas para você. Como é que está o teu coração? E como é que está a tua vida? Será que a tua vida tem refletido a presença de Cristo por onde você tem pisado a planta do teu pé? Será que você tem conseguido enxergar as pessoas que Deus tem mandado para perto de você através dos seus relacionamentos? Enxergar que essas pessoas, elas estão te olhando e o desejo dela é enxergar a esperança de Cristo através da sua vida? Quando eu estava estudando esse momento, eu cheguei a pensar assim, eu pensei assim, irmãos, que nota que eu daria para o meu coração e para a minha vida, quando o assunto é paixão por vidas? Ah, mas se tem uma coisa que é maravilhosa, é que Deus pode transformar esse sentimento dentro do nosso coração. Ele pode fazer com que a minha vida e a sua vida se importe ao ponto de como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1, 21, dizendo que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Era um homem que sabia que o que verdadeiramente importava na vida dele era esse relacionamento com Deus. Por isso, uma das características de relacionamento discipulador dentro do nosso coração é nós anunciarmos essa proclamação dessa maravilhosa graça que transforma. Agora, existe uma segunda característica, meus irmãos. E a segunda característica que eu vejo é que nós temos que aprender que através do nosso relacionamento discipulador, nós estamos passando aquilo que nós estamos experimentando na nossa vida para a vida da pessoa. E isso faz com que as pessoas acabem por nos imitar. É muito interessante, pastor Natal, quando eu estava lá em Presidente Prudente, naquela Unijovem que eu via aqueles jovens diferentes cantando louvores ao Senhor, eu me lembro que eu ouvia eles orando, e eram umas orações bonitas, né? E logo que eu tive o meu encontro com o Senhor, eu ouvi aquelas orações de pessoas que oravam tão bonitas, né? E eu tinha aquela minha oraçãozinha decorada, né? Porque se um dia alguém pedisse para eu orar, eu tinha que orar, mas eu nunca tinha orado em público. Mas eu admirava aquelas orações. E eu me lembro de pessoas que oravam assim e diziam, Senhor Deus e Pai, olha. E eu lembro que aquelas pessoas me inspiravam. E as minhas primeiras orações, e até os dias de hoje, as minhas orações, ela vai começar com Senhor Deus e Pai. Nós estamos diante da tua santa presença. E de certa forma eu olhava e eu tentava imitar aquilo, porque aquilo era algo que fazia bem ao meu coração. Na semana passada nós tivemos um pregador aqui pela manhã, um jovem, discípulo do pastor Mazzone, Paulo Mazzone. E quando, se eu fechasse os olhos e ouvisse ele falar, parecia que eu estava ouvindo o pastor Paulo Mazzone falando. Né? Eu tive na primeira igreja, fui seminarista da primeira igreja, tive aula de pregação expositiva do pastor Pascoal, e eu me lembro que foi uma geração de pastores ali, de líderes que surgiram, e parece que pregavam igual o pastor Pascoal, buscavam ali, imitar de alguma forma. Mas isso acontecia porque esses homens se tornaram espelhos para aqueles, e de repente nós começamos a ver que as pessoas começam a imitar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver, nós vamos observar o apóstolo Paulo também dizendo isso. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sejam meus imitadores, façam assim como eu estou fazendo. E de repente nós começamos a olhar pessoas que estão imitando aquilo que nós estamos fazendo. Pessoas que têm olhado para nós e desejado, às vezes, ser parecido com aquilo que eles estão vendo. Eles têm motivo quando eles enxergam a presença de Deus dentro da nossa vida. Algumas semanas atrás, eu e minha esposa, a gente teve um privilégio muito grande. Onde uma pessoa que morava no nosso condomínio, ela nos procurou. E ela nos procurou dizendo o seguinte, olha, eu queria conversar com vocês, eu tenho olhado vocês há algum tempo. Tem muitas pessoas aqui dentro dessa igreja que eu conheço. Mas eu queria conversar com vocês porque eu vejo alguma coisa diferente em vocês. E eu tenho um vazio dentro do meu coração. E ela começou a falar, às vezes eu vejo a família de vocês ali saindo, e eu olho e eu vejo que existe algo de diferente na família de vocês. E eu desejo um pouquinho disso para mim. Gente, para nós isso foi um privilégio muito grande. Sabe por quê? Porque nós não somos a família que somos, porque nós merecemos alguma coisa, porque nós somos mais do que alguém, mas nós somos o que somos porque nós cremos num Deus que muda a nossa vida, que muda as atitudes do nosso coração. E isso faz com que as pessoas desejem um pouco do Deus que habita em nós para a vida deles. Não é um pouco do Renato, porque o Renato não tem nada de bom. Mas aquilo que tem é a presença de um Deus que transforma as minhas intenções, as minhas vontades. E que transforma, de repente, um pecador como sou, num homem que pode ser bênção na vida das pessoas. Isso é relacionamento discipulador. Isso é nós olharmos com intencionalidade para as pessoas. A Mari, minha esposa, está começando os sementes com essa nossa vizinha lá. A gente sabe por quê? Porque ela precisa aprender mais de Deus. Ela tem esse desejo no coração. E de repente nós nos tornamos um pouco mais um referencial. E diante disso vem uma responsabilidade para com as nossas vidas. Que nós precisamos aprender no nosso dia a dia, nos detalhes da nossa vida, a crucificar a nossa carne, às vezes, deixar coisas que fazem mal ao nosso coração. Às vezes, o sentimento de ira que toma a gente quando a gente está no trânsito. Para que a gente aprenda a crucificar, às vezes, o velho homem, a natureza humana que às vezes quer tomar conta do nosso coração. E quem de nós aqui não vivemos um momento na nossa vida em que nós fizemos algo que depois nós nos sentimos profundamente envergonhados? Porque de repente o Espírito Santo de Deus começa a nos envolver e dizer, olha, você aí, Renato, não é assim. Não faz assim que não vai dar certo. Muda, para. Às vezes dentro do relacionamento, dentro da nossa casa, a forma de tratar, a forma de agir, de reconhecer, de valorizar, e de repente o Espírito Santo de Deus começa a soprar no nosso ouvido, olha, você pode fazer diferente porque você foi escolhido por Deus de uma forma diferente. E Deus quer usar essa restauração de áreas da nossa vida para ser um instrumento de marcas eterna no nosso coração e no coração das pessoas que estão ao nosso redor. E aí nós começamos a passar um pouco da nossa vida para a vida das pessoas. E as pessoas às vezes vão olhar para nós querendo um pouco mais desse Cristo que existe dentro do nosso coração. Agora eu estou falando de imitar as características divinas de Deus em nós. Divinas do Senhor. Não religiosidade. Religiosidade não vai levar as pessoas a um encontro sincero com Deus. A conhecer um Deus que ama profundamente e que vai nos levar a amar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu conversava com essa vizinha nossa ali que ela faz um trabalho com a Faz. E ela sai junto com a Faz uma vez por semana, nesse tempo de frio agora, nesse projeto de inverno, para visitar os moradores de rua, e eles saem para pegar aqueles moradores de rua e levar para os albergues. E ela falava com lágrimas nos olhos, dizendo o seguinte, são pessoas invisíveis. E de repente, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, começa a mostrar para aquela pessoa um projeto específico, e ela não passa mais por uma marquise, sem olhar para uma marquise e imaginar que existe alguém ali que pode estar passando frio e fome. É isso que relacionamento com Deus traz. É isso que relacionamento com Deus traz, faz com que a gente olhe para as pessoas. Quando a gente vai passar ali dentro da estação Tuba, a gente não passa pelo cobrador como se ele fosse uma estátua. A gente não passa pelas pessoas imaginando simplesmente que elas são umas pessoas que não precisam de atenção. Mas o relacionamento discipulador faz com que as nossas atitudes práticas como essa sejam imitadas pelas pessoas que estão ao nosso redor. E eu queria fazer mais uma pergunta para você. Qual é o toque que o Senhor começa a trazer dentro do teu coração com relação ao relacionamento que está ao teu redor? Talvez você está olhando ou falando a respeito de alguém me imitar. E talvez o sentimento de dentro do teu coração é falar, pastor, se alguém me imitar, o negócio não vai dar bom. E de repente o toque do Espírito Santo de Deus está dizendo para você, olha, é você aí que eu estou falando hoje, que você vai ser um instrumento, que as pessoas vão olhar e vão me enxergar. A tua prática dentro da tua casa vai ser mudada, para que o Espírito Santo de Deus inunde e enche o teu coração. A tua conduta, talvez profissional, vai ser mudada para que o Espírito Santo de Deus te envolva e você se torne um poderoso instrumento de Deus para anunciar Cristo Salvador, transformador e a graça de um Deus poderoso através da sua vida. E talvez o toque do Senhor é, olha, você aí, ô Renato, você precisa aprender a negar-se a si mesmo. E deixar o Espírito Santo agir através de você. Você precisa deixar com que essa área seja um instrumento poderoso de salvação nas mãos de Deus. Mas eu tenho ainda uma última característica, que é a proliferação da bênção. Que o relacionamento do discipulador, ele traz frutos. E ele traz frutos através da nossa vida. Ele traz fruto com que as pessoas não só ouvem falar do Deus que habita em nós, mas que as pessoas experimentem também esse Deus que habita em nós através da nossa experiência. Quando eu olho para a grande comissão que existe lá em Mateus 28, a palavra de Deus diz assim: ide fazer discípulos ensinando. Ensinar é trazer uma marca. Se você for para o original ali, é trazer uma marca que vai permanecer na vida daquela pessoa. E quando nós estamos dando o nosso testemunho de vida do nosso relacionamento com Deus, nós estamos frutificando essa marca de Cristo em nós, que marcou o nosso coração e que vai marcar a vida das pessoas através do nosso relacionamento, através da nossa vida. E as coisas começam a acontecer de forma diferente. Começa a acontecer de forma diferente. E nós começamos a testemunhar do amor desse Deus através dos nossos relacionamentos. Semana passada eu fui muito abençoado aqui, irmãos. Veio um irmão lá de Belém do Pará. O nome dele é Jovan. Falei com ele hoje, agora há pouco, antes de começar o culto. Jovan veio aqui interessado na comunicação da Igreja Batista do Bacaxiri. E eu recebi o Jovan que passou um final de semana conosco. Desde o momento que o Jovan chegou aqui nesse lugar, gente, ele chegou e começou a participar do Qualificar, e depois ele participou dos cultos, e o Espírito Santo de Deus começou a falar de uma forma tão linda no coração do Jovan. Né? A Siri Glaucio teve a oportunidade de conhecê-los ali, nós jantamos juntos no sábado. E nós estávamos com o Jovan, e de repente o Jovan não queria mais saber de comunicação. Porque ele estava sentado, e ele começou a conversar com algumas pessoas, e ele encontrou com um irmão ali do meu lado, e a gente estava caminhando no corredor, e o irmão chegou do meu lado e falou assim: pastor, eu preciso falar contigo. E ele do lado olhando. Falou: pastor, Deus está incomodando meu coração, que eu preciso me envolver na comunicação da igreja. Um dia eu já estive envolvido, mas Deus está falando comigo que eu preciso voltar ativa. E eu orei com ele, falei: olha só, nós vamos bater um papo. Né? E o Jovan estava ali olhando isso. E de repente o Jovan encontrou uma outra pessoa que disse o seguinte: pastor, eu já trabalhei aí na igreja, mas Deus está tocando meu coração, eu vou me tornar uma obreira voluntária da adoração, porque Deus está falando comigo. E o Jovan começou a ver aquilo e dizer: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não consigo entender o que está acontecendo aqui. E eu me lembro na mesa da nossa casa na segunda-feira, quando o Jovan, a gente perguntou: Jovan, como é que foi? Jovan começou a chorar. Ele começou a chorar, ele falou assim: olha, eu quero um pouco disso que eu vi aqui nesse final de semana, na minha vida pessoal. Na minha vida. Sabe o que o Jovan começou a ver? Exemplos. Exemplos de homens e mulheres que permitiram que Deus falasse ao coração. E Deus está fazendo uma obra linda dentro do coração dele. Ele queria chegar lá na igreja dele, já ir para o púlpito, falar, tu foi rapaz, essa experiência é tua com Deus. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Pastor Edmilson conhece ele, pastor Edmilson esteve pregando na igreja dele o ano passado, a respeito de pequeno grupo multiplicador, e Deus tem feito algo tremendo. Agora isso foi porque alguém falou, o Espírito Santo de Deus falou o coração dele, e está despertando dentro do coração dele uma intencionalidade que ele nunca experimentou na vida dele. E talvez o toque do Espírito Santo de Deus nessa noite dentro do teu coração é para experimentar um pouco da intencionalidade, de ouvir esse Deus falar, de permitir que esse Deus fale dentro do teu coração, ao ponto de ter mudanças que vão transformar não só a sua história, mas a história das pessoas que estão ao seu redor. Eu queria que você baixasse a tua cabeça. Eu não sei aquilo que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, tem falado aí ao teu coração. Mas quando eu olho para esse texto que nós lemos e que nós estamos refletindo, não tem como eu não enxergar um agir de um Deus que é intencional na nossa vida. Deus, ele não te escolheu por um acaso. Ele te escolheu porque ele tinha um plano, um projeto e um propósito definido para dentro do teu coração. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite que o Senhor tem falado ao meu coração desde o momento em que eu comecei a estudar essa mensagem. Deus, Ele tem um amor tão grande para com você. Ele te ama tanto. Ele quer você tão bem. Que Ele deseja que a sua vida seja reflexo desse amor por onde você está. Ele quer que as características desse relacionamento discipulador façam parte da tua vida em todo o tempo. Que ele não seja só um desafio, mas que ele seja o seu jeito e a sua forma, a tua escolha de viver. De um Deus que tem te amado e que quer ensinar você a amar como Ele te ama. Talvez o teu coração está se sentindo tão sujo nessa noite, e você está dizendo: eu não posso ser exemplo para ninguém. E de repente o toque do Espírito Santo do Senhor na tua vida é que hoje o Senhor deseja que o teu coração seja entregue nas mãos do Senhor, para que talvez toda essa experiência de dor que você tem vivido até hoje se torne instrumento poderoso de graça, misericórdia e de transformação na vida de pessoas. E quando nós nos deparamos com esse amor, a gente começa a frutificar, a proliferar as bênçãos maravilhosas desse Deus na nossa vida e na vida das pessoas. E de repente, quando nós olhamos para aqueles que estão do nosso lado, nós olhamos de uma forma intencional, mas intencional com o desejo de amar, com o desejo de investir tempo e com o desejo de ter uma vida diferente na presença de Deus. Eu não sei qual é o toque do Espírito Santo do Senhor. Eu queria que você fechasse teus olhos. Talvez o toque é que o Espírito Santo de Deus está dizendo que tem áreas da sua vida que precisam ser mudadas, consagradas, entregues na presença de Deus. E eu queria que, se esse é o toque do Senhor, você faça uma oração aí onde você está, dizendo: Deus, muda isso e fala para Deus o que é. Talvez é o teu temperamento, talvez é o teu jeito de ser, talvez são coisas que o Espírito, só o Espírito Santo de Deus conhece, e que está revelando aí dentro do teu coração. E nessa hora você está dizendo: Deus, eu entrego isso nas tuas mãos, porque eu estou ouvindo, Deus, que o Senhor quer usar a minha vida, e com isso não dá. E você permite que o Senhor comece a agir. Agora talvez o toque do Espírito Santo de Deus, e aí eu não tenho como me lembrar, deixar de me lembrar do Jovan, é dizer: olha, Senhor, eu preciso ouvir o Senhor falar do jeito que eu estou ouvindo aqui. De que o Senhor é um Deus que desperta em nós. Que o Senhor ama com um amor tão especial e incondicional. E que o Senhor quer agir através da minha vida. E de repente, o que o Senhor está dizendo é que você precisa mais de sensibilidade do Espírito Santo dentro do teu coração. E a sensibilidade vem com intimidade, com busca, com consagração, com uma intensificação do querer mais desse Deus dentro da tua vida. E talvez o toque do Espírito é dizer para você que nessa noite você precisa frutificar aquilo que Deus já tem feito na tua vida, e você precisa fazer com que mais e mais pessoas experimentem desse amor. Seja qual for o toque do Senhor, feche teus olhos e ore e fala assim: Deus, eu apresento isso que o Senhor está falando comigo. Deus, muda minha vida, Senhor. Eu quero ser uma pessoa que entenda que relacionamento discipulador vai trazer mais da vida do Senhor para a minha vida, Deus. E eu quero agir como um instrumento de bênção e não como um instrumento de maldição na vida das pessoas. Ah, Deus, visita o coração dos teus filhos que aqui estão nessa noite, Senhor. Coloque intencionalidade, Deus. Coloque mais o teu espírito, ó Deus. Tem coração aqui que está quebrado, Deus, que o teu espírito vai fazer tudo novo, Pai. Por isso, visita-os, Deus, de uma forma muito especial, Deus. Para que nós, assim como Paulo, Silas e Timóteo, possamos ser conhecidos, ó Deus, pela fé que nós temos no Senhor, Deus, e que é uma fé sincera, e que ama as pessoas, independente de interesse algum, mas o único objetivo é fazer com que essas pessoas conheçam mais a Ti, o Teu amor, e o quanto o Senhor as quer bem, Deus. Oh Deus, são filhos especiais do Senhor aqui nessa noite. Por isso eu clamo, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor cuide deles. E que essa mensagem se toque do Espírito, frutifique de forma prática, ainda nesta semana, em nome de Jesus Cristo. Olha para mim aqui agora. Eu tenho dois desafios para você. Um, ele tem mais a ver com oração. Aqui na mesa à frente, os irmãos da administração, que eu quero dar uma palavra de apreço aqui publicamente, que eles investiram algo tão especial para montar aqui, algo que eu quero desafiar você nessa noite. Nós temos aqui o cartão Sementes, que você já conhece. E o cartão Sementes, aqui nós temos a oportunidade de colocar o nome de 5 pessoas, intencionalmente. Esse cartão, ele foi feito desse jeito para você botar na carteira, e onde você tiver, você poder tirar esse cartão, olhar para os nomes das pessoas que você vai colocar aqui, e você ter a oportunidade de orar por eles. E isso vai fazer com que você se lembre das pessoas. Agora, não é botar nome de pessoas que estão lá no interior de São Paulo, lá em Presidente Prudente, né, igual amigos meus lá. É colocar o nome de pessoas que estão aqui do teu lado, e que de uma forma intencional você vai ser bênção na vida deles. De uma forma intencional, você vai ser um instrumento de Deus para alcançar o coração deles. Eu queria que você saísse daqui, que você levasse um cartãozinho desse. Talvez você já tenha e precisa de mais um, você vai levar hoje. Já eu vou dizer como é que vocês vão vir pegar. Então, isso daqui você vai colocar o nome, e de forma prática você vai intencional dizer: Deus, esses são os meus sementes que eu preciso orar, e que eu desejo que essas pessoas tenham um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E você vai levar um cartão desse para colocar aí. Lá na célula, no teu pequeno grupo, você vai parar para orar por eles. Quando alguém perguntar quem são os seus sementes, você vai arrancar o teu cartão e vai dizer: são esses aqui que Deus tem colocado dentro do meu coração. E esse é um desafio de oração. Agora eu tenho um segundo desafio. Foi montado um kit com alguns folhetos. E esses folhetos aqui, tem folhetos voltados para a juventude, para gente como a gente. E tem 7 folhetos aqui, que eu queria que você catasse um kit desse. Ou se quiser levar mais, você vai levar mais. Mas eu queria que você orasse pelas pessoas que Deus vai colocar no teu coração, para você entregar um folheto desse. Eu tenho um costume dentro do meu coração, no meu carro, gente. Eu sempre ando com um folheto. Que em algum momento eu encontro uma pessoa que eu possa entregar um folheto. E eu queria desafiar você que talvez não tenha esse costume. Mas você vai sair daqui com um kit como esse, e você vai orar a Deus e vai dizer: Deus, intencionalmente, Deus, quem é a pessoa que eu vou entregar esse folheto, Deus? E que de alguma forma o que está escrito nesse folheto vai servir de bênção na vida dessa pessoa. E de repente, na semana que vem, você vai estar contando histórias para as pessoas, para o teu pequeno grupo, para a tua célula, daquilo que Deus fez, porque você se colocou à disposição do Senhor de uma forma intencional de abençoar a vida de uma pessoa. E eu tenho plena convicção de que o Senhor vai falar ao teu coração quem são essas pessoas. Eu queria que nós começássemos a cantar, e que enquanto nós estivéssemos cantando, você saísse aí do teu lugar, você viesse aqui à frente, você pegasse o kit, você pegasse o cartão do visitante, você voltasse para o teu lugar orando, cantando louvores ao Senhor, e ao terminar, ao momento que vocês passaram aqui e levaram esse desafio para casa, eu quero encerrar orando com vocês. Então eu queria que nós estivéssemos louvando ao Senhor, e você vai sair do teu lugar e vai vir aqui pegar o cartão e o kit em nome de Jesus.
Este é o meu desejo.
Vamos ficar de pé, gente. agora, cara. Não perca a oportunidade de levar a bênção para a vida das pessoas. Que você segurasse esse cartão aí, né, e esses folhetos. Eu sei que isso aí, gente, vai ser algo que Deus vai falar com você nessa semana. Não ignore, não. Pegue isso daí como uma estratégia que eu sei que Deus vai usar. Deus vai colocar uma pessoa do teu lado. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido todo dia na minha vida, é que Deus está tão querendo, tão desejoso em abençoar a gente. E Ele vai usar essa tua experiência, né? Esse teu passo de fé, esse desafio que você vai sair daqui hoje, orando pelas pessoas que Deus vai colocar, entregando um folheto desse para a pessoa que Deus vai te mostrar, e você vai ser instrumento de bênção. De repente vai ter gente que vai começar a te imitar, viu? Tenho plena convicção disso. Fecha teus olhos onde você está. Vamos mais uma vez orar. Deus, obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, Deus. Eu tive a oportunidade de compartilhar com os meus irmãos, Deus. Senhor, que o toque do Senhor, Deus, permaneça vivo, Deus, como marca do Senhor no coração de cada um dos meus irmãos, Pai. Senhor, que esta semana seja uma semana, Deus, intencional na tua presença, Pai. Uma semana onde esses irmãos, Deus, vão encontrar pessoas que o Senhor vai levar para perto deles. Eles vão ter o privilégio e a oportunidade de entregar um folheto desse, em base, ó Deus, regado pela oração, pela presença do Senhor e pela unção do Senhor, meu Deus. E o nosso desejo é que essas pessoas, ao lerem, ó Deus, esses folhetos, elas entendam um pouco mais do quanto o Senhor as ama, meu Deus, e que o Senhor está levando cada uma delas a um relacionamento com o Senhor, ó Deus, não de religiosidade, mas de um encontro verdadeiro com o Senhor, Deus. Permita que cada um dos meus irmãos que aqui estão tenha uma experiência, Deus, de um mover especial do Senhor nesta semana. É o que eu clamo, Deus, crendo que o Senhor é o Deus que está no controle e continuará, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Pode sentar aí no teu lugar, viu?